Pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do Microsoft Insights Tech Edge 2015. Hoje a gente vai falar sobre monitoração como serviço usando o Microsoft OMS, Operations Management Suite. Essa sessão é a sessão MDC 209. E deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Paulo Teixeira, eu trabalho na Microsoft há um tempinho, mais ou menos uns 9 anos e meio, quase 10. Trabalhei muito tempo no suporte, conheço algumas pessoas aqui de clientes que foram meus clientes na época do suporte. Hoje eu trabalho como Cloud Solution Architect, uma posição nova dentro da Microsoft. É um arquiteto voltado para a aceleração e desenvolvimento de soluções em nuvem. Então, eu trabalho especificamente com o Azure.
Beleza, boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Oikawa, sou Technology Solution Professional aqui na Microsoft. Dentro de Enterprise, sou responsável por Tech Sales na parte de Data Center.
Legal. Então, o objetivo da nossa palestra é falar de monitoração, tá? Quando a gente fala de monitoração, a gente começa a olhar para o mundo de hoje e a gente vê que tem muita coisa nova no mercado. Então, a gente está vendo o quê? Que nuvem é uma realidade, está aterrissando aí nas empresas, para vocês. Você tem outras coisas como containers, você tem microserviços, você tem Data Analytics. Então, assim, o mundo de TI está mudando muito rapidamente com a vinda da nuvem, porque está habilitando novos workloads, novos serviços, e você tem, então, a necessidade de acompanhar, de adotar isso aí, e depois de monitorar, de gerir esse ambiente, tá? E aí você começa a pensar em gerenciamento, e você olha para as ferramentas que tem no mercado, e você fala: puxa, essa ferramenta, será que ela vai me atender em nuvem? Como é que eu vou usar essa ferramenta com nuvem? Você não pode abandonar a ferramenta, porque você tem o teu ambiente, que a gente chama hoje já de legado, mas você também tem que olhar para frente. E você tem que, inclusive, olhar para frente no gerenciamento. Talvez olhar para ele como um serviço, tá? Então, a Microsoft, ela tem uma proposta para um gerenciamento moderno, tá? Como é que a gente visualiza esse mundo do tradicional, do gerenciamento que você já tem dentro de casa, com tudo de nuvem que está chegando agora, com todo esse novo hall de serviços, essas novas possibilidades?
Vamos lá, então pegando o gancho, o que o Paulo estava comentando aqui, tá? O que a gente tem hoje então para monitoração, para gerenciamento da nossa infraestrutura local? A gente tem um System Center, tá? Monitorando, protegendo a nossa infraestrutura local e seguindo essa tendência da nuvem, a gente começou a olhar também para Azure Office 365, tá? E hoje, o que a gente tem? A gente apresenta então o OMS, Operations Management Suite. Tá? Aí você pode perguntar, mas Marcos, o que é esse Operation Management Suite? O que ele faz? Tá? Basicamente, ele usando todo o poder computacional da nuvem, a gente consegue buscar, capturar os logs e fazer uma base, criar uma base analítica para a nossa infraestrutura. Tá? Bom, outra pergunta que surge também, pô, mas então vocês estão substituindo o System Center? Opa, volta uma. Pô, então vocês estão substituindo o System Center? Não, a gente não está substituindo o System Center. A gente está simplesmente estendendo uma parte que o nosso Operations Management era um pouco trabalhoso, tá? A parte de DW, a parte do banco analítico, certo?
Então, a ideia é exatamente essa: você pegar nuvem e usar funcionalidades que tem ali na nuvem para estender o seu gerenciamento, a sua monitoração, tá? E uma outra visão também é que isso tem que ser agnóstico ao fornecedor. Então, o OMS, ele não é um produto para ser usado só com o Microsoft, tá? A gente está desenvolvendo ele para ser um ambiente para um gerenciamento multi-cloud. Isso significa que você vai rodar o OMS monitorando o AWS. Para quem usa AWS, não tem problema nenhum. O cliente está lá, está com o workload trabalhando, está rodando, e ele não tem uma solução adequada de gerenciamento, ele pode usar o OMS para monitorar o AWS, tá? Ele pode monitorar Google Compute Engine, ele pode monitorar SoftLayer, ele pode monitorar o on-premises dele. O OMS, ele é agnóstico, ele não é um produto de Azure, é um produto de monitoração em nuvem. Ele roda usando os recursos e os requisitos e os benefícios da nuvem, mas também olhando para todo o teu legado. Tá? E ele, mais do que isso, se integra aquilo que você já tem. Então, se você tem Hyper-V, se você tem VMware, se você tem OpenStack, se você vai usar Azure Stack, On-Premises, tudo isso aí vai estar integrado ao EMS. Bom, mas assim, legal, parece uma coisa interessante. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Marcos, mostra pra gente então como é que é.
Isso aí, vamos lá. Vamos mostrar como que é difícil a gente criar um ambiente de OMS aqui agora. Tá? Bom, para quem viu as General Session, acho que já deu para dar uma olhada o que é o OMS, tá? Mas vamos mostrar aqui então. Então, quando vocês chegarem em casa, ou mesmo depois dessa sessão, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, www.microsoft.com/OMS. Tá? Simples assim. Tá? Vamos entrar aqui. Vai carregar aqui o site do OMS. Tá? Opa. Agora não.
Uma pesquisa aí para...
Pesquisa, né? Bom, no site do OMS, então, tem algumas informações mais básicas. Tá? Tem um videozinho aqui muito legal. Recomendo vocês estarem dando uma olhada. Tá bom? E aqui tem para a gente fazer o sign-in ou um try for free. Tá? Eu vou clicar aqui no try for free.
O que é legal desse try for free? Tá? Ele é um free que demora sabe quanto tempo? Todo o tempo do mundo. Ele não tem fim. Você pode fazer um try e testar para sempre. Tá? Só que ele tem uma característica. Ele só loga os últimos 7 dias do seu ambiente ou até 500 megas. Então você pode usar para pequenos ambientes, pode usar essa versão free por um longo período de tempo. Por enquanto, não tem nada dizendo que a gente vai descontinuar isso.
Aproveitar, tá? Hein, pessoal. Bom, entrando aqui, então, na página de sign-in do Microsoft, do OMS, tá? A gente, na verdade, só precisa colocar um nome workspace único. Tá? Então, vou colocar aqui TechEd 2015 Marcos. Coloco um e-mail.
Um Live ID da Microsoft.
Live ID, tá? Simples. E aqui a gente escolhe a região que a gente quer hospedar o nosso workspace, tá? Hoje a gente tem disponível West Europe e West US, tá bom? Criando aqui, tá? Beleza. Criado, agora já está entrando já.
O que ele está fazendo nesse momento é basicamente criando dentro do Azure uma área de armazenamento. Tá? Então é onde os logs vão ficar, onde a gente vai rodar o Analytics em cima dele. Okay? Pode ver que o processo não é complexo, um Live ID simplesmente, você já consegue começar a usar e vai colocar no teu ambiente usando por 7 dias. Os últimos 7 dias.
Isso aí. Né? Beleza. Está criado, então. Essa é a carinha do OMS. Tá? Por enquanto não tem nada, porque a gente precisa configurar. Tá? Para configurar, a gente tem esses 3 passinhos, vou estar dando uma passada aqui. A gente, então, na verdade, fazendo um overview geral, tá? A gente tem 4 itens aqui no title do lado. Log Search, My Dashboard, onde a gente consegue colocar dashboards personalizados para informações que são pertinentes para nós. Solutions Gallery, vou estar abordando aqui mais para frente. Tá? Todas as soluções que o OMS traz para a gente hoje. Tá bom? E o usage. Quanto que a gente está utilizando do OMS, qual que é o nosso plano. Tá? Bem simples e bem rápido aqui.
Legal, mas como é que faz para monitorar? Como é que eu coloco lá para funcionar isso aí?
Vamos lá, então. Vamos configurar, então, o OMS. Vamos mostrar aqui que não é uma coisa tão complicada. Tá? Não é nada complicado, na verdade. Tá? Primeiro, então, de tudo, a gente vai escolher... Opa, vamos lá. As soluções que a gente quer colocar no OMS aqui. Se eu quero... backup, system assessment, change tracking, tá? A gente vai estar abordando aqui, na verdade.
Com calma, cada um dos itens,
tá? Por enquanto é que eu vou selecionar tudo, tá bom? Instalado tudo, a gente vai depois conectar as nossas sources, tá?
Agora que é o ponto mais difícil, que é ligar, colocar os agentes do OMS no seu ambiente. Vamos ver como é difícil isso.
Vamos lá. Tem 2 jeitos da gente ligar o OMS com as nossas máquinas, tá? Primeiro jeito, a gente baixa o agentezinho e instala na máquina. Segundo, aqui, a gente conecta o nosso Operations Manager no OMS.
Então, se você já tem lá do teu ambiente um System Center, um Operations Manager, você vai usar ele para conectar aqui. Se você não tem, Não tem problema. Você baixa o agente e o agente fala direto com o serviço.
Perfeito. Vamos baixar então o agente? Vamos tentar instalar um aqui então? Bom, clicando aqui a gente baixa o agente. Tá? Eu já deixei instalado, eu já deixei baixado aqui, tá? É um agente pequenininho aqui, deve ter uns 30... Não, quanto que... Bom, é um pequenininho, tá? Vamos lá. Então, na primeira tela aqui a gente tem a instalação do Microsoft Monitoring Agent. É um novo agente de monitoração da Microsoft. Tá? Esse mesmo agente vai ser, é o mesmo agente para a gente conectar as máquinas para o SCON. Então agora a gente tem a opção de, em vez de apontar para o SCON, a gente pode apontar para o EMS. Tá bom?
Então é o agente do SCON, do novo SCON. Não precisa falar assim, puxa, é um agente novo, mais um agente, não. Ou você usa ele com o SCON ou com o EMS, é o mesmo software.
Deixa eu só abrir ele como administrador aqui que deu... Deixa eu ver se abrir de novo. Vamos lá. Opa. Ah, putz, está na outra tela aqui, cara. Aí, beleza, vamos lá. O next aqui, tá?
Licença, normal.
Eulas, normal, tá? Vamos lá. Aqui ele está somente especificando o destino, tá? E aqui, então, a gente pode conectar então, diretamente no EMS ou diretamente no Operations Manager. Tá?
Mas como que ele vai saber qual lugar que ele conecta, qual, o EMS? Como que ele sabe? Tem um jeito, uma chave, uma senha?
Isso, vamos lá, vamos mostrar aqui então. Clicando aqui então para a gente conectar no EMS, tá? Ele pede então um Workspace ID e um Workspace Key. Tá? O que, que é esses caras aqui? Dentro lá do portalzinho do EMS, que eu estava mostrando aqui para vocês, tá? É exatamente o Workspace ID e o Primary Key. Essas duas chavinhas que vocês vão estar colocando aqui, tá bom? Simples assim, tá? Bom, mas a minha rede ela tem proxy, a saída de dados é mais complicada. Não tem problema. Tem uma opção aqui que você consegue colocar o URL do seu proxy e habilitar um usuário e senha do seu proxy.
Então, tá? Se você está preocupado com servidores saindo direto para a internet, não tem problema. Manda para o teu proxy, passa por todas as regras que ele tem lá e ele manda para o serviço do EMS. Então, perfeito. Garantido isso também. Problema de segurança não tem.
Perfeito. Tá?
Deu next, ele instala, né?
Então... Deu next, ele instala. Tá? Eu fiz isso esses dias, é bem rápido mesmo. A partir de 10, 15 minutos, ele já começa a enviar dados, já começa a mostrar os gráficos. Tá? Bem simples. Tá? Note que toda essa configuração foi muito rápida. A gente demorou aqui, sei lá, 5 minutos, 10 minutos?
Isso, é.
Menos que isso, tá? Acho que é bem menos do que uma instalação de SCOM, uma instalação de DW que a gente costumava fazer no Operations Manager. Né? Tem um pouquinho menor, né?
E se for pelo SCOM, como é que faz? Como que eu configuro o SCOM?
O SCOM a gente entra aqui, tá? Bom, vamos lá. Clicando aqui nesse cara aqui, ele redireciona a gente para uma página, tá? Do SCOM, onde ele passo a passo mostra como a gente entra na console do SCOM e faz a conexão com o EMS. Tá? Tem alguns requisitos aqui que a gente queria salientar. Tá? Vamos lá. O EMS Operations Manager 2012, o R6 ou o 2012 R2 com o R2. Tá? Update Release 2.
Então,
tá?
Assim, recomendação da Microsoft é sempre manter o teu SCOM atualizado. Com certeza todo mundo está mantendo. Vai ver que tem lá na console, você já está com certeza no R6 ou superior, ou no R3 superior do 2012, você vai ver que tem lá uma opção de configurar e apontar para o teu EMS também. Ok?
Beleza.
Volta para o slide agora, por favor. Legal, então a gente viu como criar o Workspace, uma visão bem rápida do que é o portal ali do EMS e como que a gente conecta. Tá? Vamos lá. O EMS em si, na realidade, ele tem quatro grandes pilares. Tá? Então, eu vou falar cada um dos pilares primeiro e a gente vai abordar esses pilares. Então, o primeiro grande pilar é em relação à análise de logs. O objetivo dele é trazer a informação do seu ambiente, trazer toda a informação de monitoração e oferecer um conjunto rico de recursos para análise desses logs. Tá, então, a gente vai ver, o Marcos vai mostrar para a gente daqui a pouco como é que a gente explora isso aí. Ele tem um outro pilar importante, que é também ter uma visão geral de todo o processo de automação do seu ambiente de TI.
Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de ferramenta de automação. Todo mundo conhece as ferramentas que tem no mercado, sabe que existe isso há muito tempo. A gente tem, a Microsoft tem solução de automação, e a gente vai ver como integra a nossa solução de automação no OMS para você ter a monitoração desse processo todo que você está implementando dentro do seu ambiente. O outro pilar é com foco em disponibilidade. O OMS ele vai servir como ferramenta para ter uma visão geral dos recursos que visam manter a disponibilidade do seu ambiente. Que recursos são esses? Também recursos de nuvem, recursos como Site Recovery e Backup. Okay? E, finalmente, o OMS tem um foco na segurança. Então, todos os eventos que estão acontecendo dentro do seu ambiente, alguns deles estão relacionados à segurança. Então, ele vai oferecer uma série de capacidades que vão permitir você ter uma visão mais profunda de como que está a segurança dentro do seu ambiente. A segurança, seja do ponto de vista de malware, seja do ponto de vista de patches, de mudanças no ambiente, assim por diante. Ok? Bom, começando então, fala aí, Marcos,
de logs. Análise de logs. Então, aquilo que a gente estava comentando, que a Microsoft está utilizando então, os recursos computacionais da nuvem a nosso favor a partir de agora. Tá? Como que a análise de logs faz, traz de benefício para a gente? Como vocês viram, a gente criou um ambiente inteiro de base analítica em segundos. Tá? Isso que é o poder computacional da nuvem. Tá? Então, com a análise de logs com OMS, o que a gente consegue? Garantir visibilidade nas nuvens híbridas corporativas. Então, não é mais a nuvem privada, mas também a nuvem pública. E na verdade, qualquer nuvem a gente vai estar conseguindo fazer esse tipo de análise. Tá? Com isso, a gente consegue entregar então, insights únicos, que antes a gente não conseguia com ferramentas que a gente tem on-premises. Ou que a gente não conseguiria se fosse uma ferramenta somente de on-premises. Com a nuvem agora, com o OMS, a gente consegue estar fazendo essa monitoração de ambientes híbridos. Tá? Coleta e armazenamento desses dados. Onde que a gente iria armazenar esses dados se fosse no nosso ambiente em storages? Hoje, praticamente, o storage na nuvem é muito barato. Eu falo que é praticamente dado de graça o storage na nuvem, de tão barato que é. E hoje, simplesmente, a gente entra no OMS, faz o sign-in, e a Microsoft cuida de todo o armazenamento desse storage. Tá? Muito interessante isso. Outro ponto que eu queria salientar, é que não é só mais servidores Windows. Mais para frente, a gente vai estar monitorando, o OMS vai estar conectando também máquinas Linux. Tá? Eu vou mostrar o conector que a gente viu lá. Mais para frente, ela vai estar conectando também em máquinas Linux. Tá? Então, uma nova Microsoft, realmente uma nova Microsoft. Tá?
Vamos lá, agora sim.
Vamos lá. Bom, então, uma das principais características, tá? Pesquisa integrada. Vou estar mostrando aqui a pesquisa integrada que a gente não conseguia fazer antes. Tá? A gente tinha um ambiente em um lado, um ambiente no outro lado. Hoje, com o OMS, a gente junta tudo num ponto só. Tá? Insights únicos. Com isso, a gente consegue ter insights do que está acontecendo no nosso ambiente, de todo o nosso ambiente de infraestrutura, em insights únicos. Tá? Coleta, armazenamento de dados que eu acabei de falar. Tá? Consulta de forma muito simples. Então, quem daqui já teve dificuldade? Vamos lá, quem daqui já implementou a base analítica do SCOM? Beleza.
Fácil
foi tranquilo?
Fazer, né?
Como é que foi? Demorar, mas tranquilo. Legal. E os relatórios? Vocês conseguiram gerar relatórios via reporting service? Como é que foi o approach? Tranquilo? Aham, sim.
Eu acho que esse é o ponto principal. Na solução que tem no SCOM, é uma solução boa, é uma solução eficiente. Vem com uma série de relatórios interessantes. Na hora que você precisa fazer alguma coisa diferente, se você não tiver um especialista de reporting service, você não faz. E nem sempre você tem. Tá? Então, a gente quer mudar isso aí.
Exato. Não sei se alguém precisou já fazer relatórios em cima de cubos, que tem que entender de linguagem MDX, ou mesmo queries SQL, para fazer um relatório que realmente faça sentido para a gente. Tem que ter um certo conhecimento. Né?
Tem um diagrama, acho que quem fez isso já viu, tem um diagrama com o esquema de banco de dados de DW do, é gigante o negócio. E aí você entender aquilo, assim, você tem que realmente estar motivado, né?
Não, os caras são bons, eles realmente fizeram um negócio muito bom, só que... Né,
um pouco mais tradicional, né?
Exatamente. Tá? Então, desculpa, continuando, né? Hoje, o que, que o MS traz para a gente? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. A forma de consulta dessa base analítica, ela foi muito mais simplificada. Ela está muito parecida com o PowerShell, tá? Que é muito comum para a gente hoje. Tá? Dashboards personalizáveis. Naquela abinha que eu comentei de dashboards personalizáveis, a gente consegue estar colocando dashboards que façam sentido para a nossa role, para o nosso trabalho do dia a dia. Tá? E os Solutions Packs, que eu vou estar comentando agora. Tá? Solution de Alert Management, basicamente, ele traz todos os alertas do SCOM e centraliza num único dashboard, num único local, para a gente estar dando uma olhada neles. Tá? Se eu tiver dois managements do SCOM separados em infraestruturas diferentes, vou estar conseguindo ver, então, esses alertas num local único. Tá? Essa é uma grande vantagem.
Isso é legal, porque assim, você tem um SCOM, a empresa comprou outra empresa que tem SCOM também. Como que você vê de uma vez só? Não vê. É? Você não vê. Aqui você consegue. Se conecta os dois e pronto, você tem uma visão única.
Capacity Planning. A gente tendo o VMM instalado no nosso parque, tá? É um pré-requisito para esse Solution Pack funcionar bem. A gente consegue estar fazendo um forecast de quanto de storage eu vou precisar daqui 2, 3 meses. Quanto de recurso computacional eu vou estar precisando daqui 2, 3 meses. Tá? Analisando todo o histórico de log, todo o histórico de armazenamento e recursos que foram utilizados nos últimos meses, nos últimos anos, ele consegue estar fazendo um forecast daqui para frente. Tá? Anote que, só um comentário, um parênteses rápidos, são muito bonitos esses relatórios, muito diferentes dos relatórios que a gente tem tradicionalmente. Tá? São todos baseados em HTML5, via browser, os recursos mais modernos que a gente tem hoje. Tá?
Tem, inclusive, um cliente para Windows Phone, vai ser feito também para as outras plataformas. Tá? Então...
Muito bonito. Tá? AD Assessment. Esse é bem interessante. Tá? Então, o que, que o Solution Pack de AD Assessment faz? Ele realmente faz um assessment no seu ambiente de AD, de Active Directory. Tá? Para quem conhece os serviços do Premier, existe um serviço que o Premier faz que chama o AD Wrap. Não sei se alguém já chegou a...
Quem conhece o AD Wrap? Tem bastante gente, né?
Que bom.
A gente fala que isso aqui é um mini AD Wrap. Então, assim, antes de você chamar o Premier, você pode rodar o MS e já ver os principais problemas. E já resolve. Aí depois deixa o Premier fazer só a parte difícil.
Por favor, ele não vai substituir o AD Wrap, tá? Mas
já ajuda.
Mas já ajuda bastante o nosso ambiente. Tá? Senão a gente pega mal também, né, pra gente.
Tem.
Bom, muito parecido com o AD Assessment, a gente tem o SQL... Opa.
Trocou?
Volta, por favor. Probleminhas aqui. Né?
Isso.
Bom, muito parecido com o assessment do AD, a gente tem um assessment para o SQL Server, tá? Para todo o nosso parque de SQL Server, tá? Bom.
Que é o SQL Wrap, né? O mini SQL Wrap aqui também.
Uhum. Vou estar citando aqui segurança, disponibilidade, performance, atualizações, operações, tá? É realmente para melhorar o nosso ambiente de SQL Server, tá? Ele consegue estar dando insights sobre esses itens aqui. Tá? Change Management. O que está acontecendo na nossa infraestrutura? O que está sendo mudado na nossa infraestrutura?
Que software foi instalado? Quando?
Aplicações, updates. O que está acontecendo? Tá? Esse Solution Pack consegue estar dando visibilidade para a gente. O que está acontecendo realmente na nossa infraestrutura em questões de mudança? Tá? Vamos lá, agora sim. Vamos mudar aqui para...
Isso. Então vamos ver na prática, né? Como
vamos
é
lá.
Que é isso aí?
Bom, gente, instalado, passando aqueles 3 passinhos de configuração, tá? A gente consegue chegar nesse dashboard aqui, se você selecionar todos os Solutions Packs, obviamente.
Mudou, né? Parece que monitorou um monte de coisa rapidinho. Não, aqui é um outro ambiente, tá?
É outro ambiente,
a gente já trouxe pronto para vocês verem já o resultado final.
Tá? Então, aqui, gente, o que a gente tem? Basicamente, todos os Solutions Pack habilitados. Tá? Você vê que a visualização é muito bonita. Eu, quando vi pela primeira vez, eu pirei.
Mostra para eles, Oikawa, quantos servidores, o que a gente está monitorando.
O que, que a gente tem nesse ambiente de monitoração aqui? Tá? Passando aqui no Connected Sources, então a gente tem aqui 18 servidores conectados.
Diretamente.
Diretamente. Tá? Okay. Note que aqui a gente tem o download Linux da gente coming soon. Tá? A gente vai estar conectando em Linux também. Tá bom? E aqui a gente tem um Operations Manager conectado com... Opa, tá calculando aqui. Opa, peraí. Aí, chegou. Com 39 servidores, tá bom?
Um ambientezinho médio.
Tá?
Né?
E tem também uma storage account do Azure conectado, tá bom?
Ele também pega dados de performance do storage do Azure e vai pegar do storage do AWS também, ok?
Legal. Vamos lá. Então, passando um pouco agora, vamos lá, voltando aqui, tá? Bom,
não, ainda não. Ele pega syslog hoje. Por enquanto. A gente vai falar disso mais para frente, tá?
Tá.
A pergunta foi, hoje o Scon já monitora o Linux, tá? Se eu fizer via Scon, eu vou pegar os dados de Linux? Ainda não. Tá? A gente pega syslog de Linux já hoje via Scon e mais para frente a gente vai trazer tudo. Tá?
Perfeito. Bom, vocês podem ver que essa abinha aqui ela já até tá, ó, tem um azul diferente aqui justamente para a gente chegar mais fácil nele. Tá? Log Search. Tá? Bom, aqui eu posso ter a opção então, de trazer os dados 6, 1 dia, ou 7 dias, ou um custom, que a gente pode colocar aqui a data que a gente quiser. Tá? Vou colocar 6 horas aqui para um efeito mais rápido.
Vai ficar rápido, senão vai demorar muito.
Tá? Então, começando aqui, batendo um asterisco, tá? Opa. Batendo um asterisco aqui, tá? Ele vai fazer, então, uma consulta para trazer todos os logs das minhas últimas 6 horas. Tá?
Ele fez o que ninguém faz, né? Ele fez um select asterisco.
Select asterisco, exatamente. Na base analítica. Tá? E olha o que ele trouxe aqui para mim. Ele já trouxe sumarizado e categorizado 1.987.349 logs em, sei lá, 5 segundos. Eu nem consegui terminar de falar, ele já trouxe para a gente. Tá? E 5 mil métricas, que eu vou estar mostrando um pouquinho também mais para frente. Tá? Trouxe também quais são os filtros possíveis já contextualizados nesses logs que ele trouxe. Tá? Então, ele não trouxe filtro que não existe, ele trouxe já o filtro que já existe. Tá? Isso é o poder computacional da nuvem, juntamente com o Hadoop que ele roda por trás. Tá?
Então, para quem estava imaginando o que é isso aí, não é o DW do Scon, as a service, é o Hadoop que está pegando tudo isso aí. Tá?
Ok. Tá. Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui, então, o AD Assessment, tá? Recommendations. Tá? Ele vai filtrar para mim. Opa, beleza. 252 logs agora. Oh, legal. Pô, mas 252 logs, eu vou demorar uma semana para ficar analisando todos esses logs. Tá? Então, a gente vem aqui no filtro. Tá? Vamos escolher um filtro aqui para ele. Sei lá, Group Policy Container. Né? Cliquei aqui. Você vê que ele já constrói para mim as queries. Você vê que a query ela é muito parecida com o nosso PowerShell, que a gente está muito acostumado. Tá? Não tem mais query MDX, query SQL. A gente simplesmente vai colocando os termos que a gente quer aparecer, quer que apareça como filtros, e ele simplesmente aparece. Tá?
E se você quiser escrever direto, também pode. Não precisa
exatamente
fazer os filtros. Você escreve já. Quem vai usando com o tempo acaba acostumando a escrever direto lá em cima.
Exatamente. Pô, legal. Trouxe 14 logs. Agora sim, eu posso começar a analisar esses logs mais assertivamente.
Mas só tem essa visão aí? Não tem uma...
Não, então, vamos lá. Existe essa visão consolidada em categorias, mas existe também a visão de lista. Muita gente gosta de uma visãozinha de lista, né? Para ser mais fácil de ver e tal. E essa visão, a gente também consegue exportar para o Excel. Olha que interessante, hein?
Então é legal. Você pega, exporta para o Excel, pega aquele estagiário, escraviário que tem lá na, entrega para ele e fala, vai lá arrumar, filho. Boa. Não, né? Vamos à automação depois, gente.
É isso aí. Bom, voltando um pouco então, tá? Vou entrar aqui rapidamente na parte do assessment do AD. Tá? Então,
isso foi pesquisa de log, não foi o Intelligent Spec. Vamos ver o Intelligent Spec agora, né?
Intelligent Spec, isso aí. Vamos lá. Clicando aqui então no nosso AD Assessment, o que, que o nosso Solution Pack traz para a gente? Traz essa visão consolidada, muito bonita, que a gente pode estar colocando depois no monitor, alguma coisa do tipo. Tá? Quais são os nossos problemas mais críticos, vamos dizer assim, no nosso sistema, no nosso ambiente. Tá? Mostrando aqui então rapidamente, tá? O Solution Pack de AD Assessment está separado em Security, Availability, Performance e Upgrade. Tá? Quais são os problemas recorrentes nessas categorias do nosso parque de AD? Tá? Clicando aqui, então, a gente tem uma descrição rápida do que é o problema. Tá? Quantos por cento está ok, não ok. Tá? E as recomendações, ações sugeridas, priorizações e objetos afetados, etc. Tá? Uma descrição bem completa do que a gente pode estar fazendo aqui.
Ou seja, ele pega e liga toda a base de conhecimento da Microsoft, todo o know-how que a gente tem de gestão de AD, que a gente recolhe de diversos clientes que chegam nos nossos times de produto e traz para cá para vocês. E está pronto, é só usar.
Exatamente. Okay? Exatamente. Vamos uma última métrica aqui para mostrar?
Mais uma
métrica, então. Bom, falando então um pouco do... Vou fazer uma query rapidamente aqui para mostrar para vocês como que é fácil, tá? Então, vou selecionar todos os logs cujo computador, você vê que ele já traz para mim um IntelliSense muito poderoso, tá? Esse é um dos recursos que o pessoal gosta bastante, tá? Computer igual... Opa! Computer... Ah, vamos usar aqui, né? Yeah. Igual contoso. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Então, ele vai pegar... Putz, trouxe dos últimos 7 dias. Vamos ver como que vai performar aqui. Beleza. Trouxe para mim 3 milhões de logs, 308 métricas. Opa! E aumentando, 10 milhões de logs, tá? Dos últimos 7 dias. Clicando aqui em métricas, então, rapidamente, a gente consegue ver o que está acontecendo. Ele traz para a gente algumas métricas de como que esse computador, como que esse servidor está se comportando, tá? Logical Disk, Espaço Livre, bom, tá? Clicando aqui, então, a gente consegue ainda aumentar isso aqui e ainda selecionar qual o valor...
Qual o período que você quer visualizar.
Certo? Muito bonito isso aqui.
Imagina fazer uma infraestrutura on-premises para ter essa mesma velocidade, usando o DW do SCOM. Você ia precisar de umas maquininhas bem legais.
Exatamente. Tá? Bom, a gente está meio puxado o tempo aqui. O assessment do SQL ele é bem parecido, tá? Está categorizado em cinco pilares aqui. Tá? Segurança, disponibilidade, performance, upgrade, operações aqui, tá? Operações, changes, mas é bem parecido, tá? Vamos passar aqui, senão a gente...
Hoje tem para o SQL e para o AD, tá? E a ideia da Microsoft é que a gente vá criando novos Intelligent Specs, tá? Então, alguns que tem aqui hoje não existiam há pouco tempo atrás. Tá? Então, a gente tem outros também, além desses dois que a gente está vendo aqui. Tem com foco em segurança e assim por diante. A gente vai falar deles daqui a pouco.
Sempre muda, né? A gente se assusta quando a gente entra no sistema e, pô,
tem que tomar cuidado com o que a gente está falando aqui, porque às vezes a gente fala um negócio, daqui a 2 horas sai um update lá, e aí uma outra vantagem da nuvem. Atualizou? Não vai atualizar só para mim. Atualiza para todos os clientes da Microsoft que estão usando isso aqui. Ok? Vamos lá. Seguindo, então. Então, eu tinha falado dos 4 pilares. O primeiro que a gente acabou de ver, logs. Tá? É legal que a gente mostre que ele está relacionado com quase tudo. Tá? Um outro pilar diz respeito à automação. Tá? Então, a ideia é que, com a automação, você vai orquestrar o teu ambiente. Né? Você vai... Todo mundo já ouviu falar Control-M, o próprio Orchestrator da Microsoft. Então, assim, tem várias ferramentas do mercado que fazem orquestração. Tá? A ideia é que você não tenha estagiários indianos trabalhando lá na sua TI. Você tenha algo inteligente. Então, você cria um processo, um workflow de automação, e ele vai fazer todo o trabalho braçal e repetitivo.
Não vai ter ninguém olhando, logando em servidor todo dia de manhã para olhar log. Não faz sentido. Tá? Então, só que depois que você começa a usar automação, vem uma outra questão. Como que eu monitoro isso aí? Como eu sei que o meu log, que o meu job funcionou? Tá? Então, o EMS vem para atender esse requisito aí. Tá? Basicamente, a ideia é aumentar a eficiência, conseguir visualizar isso também num dashboard, e ter novas capacidades de automação. Isso funciona com as soluções de automação da Microsoft. Aqui a gente tem o dashboard também, a gente não vai mostrar agora, porque não tem tempo. Tá? Mas esse é o dashboard que é bem parecido com o que a gente acabou de ver agora. Então, você consegue ver lá todos os seus runbooks. O que são runbooks? São os workflows de automação. Então, você tem que olhar o log do IS do servidor X todo dia de manhã procurando por erro 500. Beleza. Em vez de pegar e colocar alguém para fazer isso todo dia, você cria um runbook, que é um workflow, que vai lá naquele diretório, abre o log, procura os erros 500, se encontra, já manda um e-mail de alerta, alguma coisa desse tipo. Isso vai estar dentro de um workflow. Tá? Você vai ter toda a visão de todos os workflows implementados com a solução de automação da Microsoft disponíveis aqui. Tá? Puxa, Paulo, que solução de automação é essa? Do que você está falando? Orchestrator? Do que é, afinal? A gente está falando do Azure Automation. Tá? Então, o processo de automação ocorre via Azure Automation. Opa, então só vai funcionar no Azure. Não. O Azure Automation funciona em qualquer lugar. Tá? Essa também é uma outra característica interessante. A gente está abrindo para tudo quanto é lugar. Então, você consegue hoje criar os workflows de automação dentro do Azure e rodar esses workflows, por exemplo, no AWS. Então, você precisa fazer alguma coisa de monitoração ou de automação dentro do AWS, ou dentro do Engine do Google, ou dentro do Azure, ou dentro do seu data center, você vai colocar lá o teu agente de automação, você vai usar um mecanismo parecido com o que a gente fez no EMS, usando chaves para ativar o serviço, e ele vai executar os workflows dentro do seu data center. Automação for free. E for free mesmo, tem uma faixa grátis, igual tem no EMS. Então, você tem lá 500 horas, se não me engano, são 500 horas de automação que você pode rodar. Tá? Tem um volume, não lembro se é 500 ou 200, hein? Mas tem um volume lá de horas que você pode rodar de graça, não paga nada. Pega e usa. Okay? Essa aqui é a tela do portal, onde você vai ter uma visão gráfica de automação, você vai usar PowerShell Design State Configuration para gerenciar o teu ambiente. A gente acabou de anunciar o suporte ao PowerShell nativo. Então, aqui você vai conseguir rodar scripts PowerShell nativos. Okay? Então, você vai ter toda essa capacidade de otimizar os processos dentro da sua área de TI. E, depois disso, depois que você tiver com esses runbooks rodando, você vai ver no OMS essa visão de dashboard, onde você vai conseguir ter todo o status de como que está andando o teu ambiente, se rodou direito, se não rodou, se falhou e assim por diante. Ok? Bom, legal. Outra característica importante diz respeito à disponibilidade. Pergunta? Hoje não é... Boa pergunta. A pergunta dele foi o seguinte. Hoje é possível integrar com o Orchestrator on-premises? Não, não é. É possível, vai ser possível integrar com o SMA. Tá? Para quem não sabe, a Microsoft ela tem dois produtos de automação. Um é o Orchestrator, tá? E o outro é o SMA, que é o Service Manager Automation. Tá? Então, o OMS vai se integrar com o SMA. Se eu não me engano, talvez já tenha até liberado já algum tipo de integração.
E okay? Tem uma palestra também, né, que está...
Foi agora antes,
acho,
né?
Que foi.
Foi agora há pouco, do CINIC, do Isso. pessoal da Dell. Bom, então, seguindo. Característica da disponibilidade. Em relação à disponibilidade, também, o OMS tem a mesma ideia. A ideia é de ter um dashboard onde você possa acompanhar os recursos de disponibilidade do seu ambiente. Então, quando a gente fala de disponibilidade, a gente está começando a falar de nuvem. Tá? Então, disponibilidade hoje começa a não fazer sentido com a ideia de nuvem, você ter, por exemplo, um DR e um outro data center inteiro rodando, gastando energia, sem praticamente uso. Não faz sentido. Com nuvem, você manda o teu DR para a nuvem. Começa a não fazer sentido você ter um prédio onde você armazena milhares de fitas. Não, você põe na nuvem. Tá? E a nuvem cuida disso para você. Tá? Então, essa visão de usar a nuvem como recurso de disponibilidade é algo que está cada vez mais presente dentro das empresas. E por quê? Porque, assim, primeiro, uma redução de custo gigantesca. Depois que, além de redução de custo, ele traz agilidade. É muito mais rápido, né? Ninguém vai ter que pegar as fitas do backup, enfiar na garupa do motoboy e falar, vai lá, filho, corre lá. Vai lá pela marginal ali, correndo ali, para levar no site de guarda. Não dá, né? Então, você não pode mais confiar nesse tipo de mecanismo. Criptografa e manda para a nuvem. Tranquilo. Tá? Só antes da gente falar, então, de como que o OMS faz para trabalhar essa questão da disponibilidade, eu só vou comentar, então, como é que a Microsoft vê disponibilidade. E a gente vê de duas formas. DR, com Azure Site Recovery, e de backup. Primeiro, o Site Recovery. O que, que ele é? Ele é uma solução de DR, onde você vai pegar o teu ambiente on-premises que você confia, que está rodando, que está tudo perfeito, e vai criar todo o seu ambiente DR na nuvem. Ah, mas eu uso VMware. Não tem problema, funciona com VMware. Ah, mas eu tenho máquina física. Também não tem problema, funciona com máquina física. Ah, eu tenho Hyper-V. Legal, funciona. VMM, funciona. Okay? Então, assim, se você tem o teu ambiente on-premises, quer fazer o DR na nuvem, perfeito. Azure Site Recovery. Tá? Criei todo esse ambiente de DR, sei que está tudo funcionando, estou sincronizando do on-premises para a nuvem, ou de uma nuvem para outra, né? Põe uma parte no AWS, põe outra parte no Azure, põe a produção na AWS, já está lá, quero fazer o DR no Azure, beleza, dá para fazer. Tá? Fez isso. Como é que eu monitoro? Como é que eu sei que está funcionando direito? Okay? Então, a gente vai ver isso aí agora. E o outro aspecto é o aspecto do backup. Mesma coisa. Não vou ter mais um lugar para guardar fita. Backup vai para a nuvem. Ok? Criptografado, com segurança, com 3 cópias redundantes. Se você quiser, com 6 cópias. 3 cópias num data center, numa região Azure, e outras 3 cópias em outra região. Então, assim, você define como é que é os termos do seu backup. Coloquei lá os jobs de backup. Estão funcionando, estão rodando. E agora? Preciso monitorar isso tudo. Aí é que entra o OMS. Tá? O OMS tem exatamente os mesmos dashboards que a gente comentou agora, com a visão do backup, com a visão do site recovery. Então, ele vai estar mostrando para você como é que está a sincronização do seu DR, como é que está o seu backup, se falhou o job, se não falhou. Né? Tudo isso vai estar dentro de dashboards que vão estar aparecendo para você. Então, rapidamente, você consegue ter a mesma visão. Ok? Bom... Então, a gente falou logs, a gente falou disponibilidade e o outro que...
Automação,
isso, legal.
Isso.
Falha, é a idade, deve ser. Bom,
fala isso,
faltou um, né? Segurança. Também. Eu estou falando demais, fala você de segurança, então.
Vamos lá, falar um pouco de segurança, então. Vou falar rapidamente aqui que o nosso tempo está acabando, tá? Mas a segurança como um todo é um assunto muito quente. A gente vê todos esses ataques que aconteceram em grandes empresas de fora. Tá? A própria Microsoft dá uma atenção muito especial para a segurança em todos os produtos. Todos os produtos, se vocês verem bem, a Microsoft tem a segurança muito forte. Tá? Tem a segurança muito forte. Vamos lá. E o que a gente faz, então, dentro do OMS? O OMS, então, dá um insights para a gente do que está acontecendo na nossa infraestrutura em questões de segurança. Tá? Rapidamente, então, passando, o que a gente consegue garantir? Ajuda a garantir a segurança nas cargas de trabalho, servidores e usuários. Tá? Consegue identificar o update update faltante do Windows, aqueles updates dos servidores que sempre faltam em algum ponto da nossa infraestrutura, também a gente está conseguindo monitorar. Tá? Oi? Ah, tá. Coleta eventos de segurança. A gente consegue, tendo malware dentro do nosso servidor, bom, mas como esse malware entrou? Quando esse malware entrou? A gente consegue estar fazendo a rastreabilidade disso aí. Tá? E, com tudo isso, a gente consegue habilitando os pacotes de segurança que a gente tem. Tá? Vou estar dando uma passada geral, eu quero mostrar algumas telas aqui para vocês. Tá? Então, esse aqui é o dashboard de segurança, tá? De auditoria. Então, segundo alguns padrões de segurança que a Microsoft tem já documentado, ela consegue identificar na nossa infraestrutura o que está errado com esses padrões de segurança, o que, que não está conforme dentro desses padrões de segurança. Tá? Consegue identificar alguns problemas mais notáveis. Tem algum servidor que está tendo uma falha de logon, está meio estranho, entendeu? Então, esse Solution Pack consegue identificar para a gente e já consegue mostrar e alertar para a gente o que está acontecendo, em quais servidores está acontecendo isso. Tá? E ele traz também um sumário das ameaças. Quais são as ameaças mais recorrentes no mundo inteiro? Ele consegue trazer para a gente, associar com os logs das máquinas que ele traz, fazer um cruzamento e identificar para a gente quais são um sumário dessas ameaças. Tá?
Para quem viu, lá fora tinha um stand do Digital Crimes Verdade. Unit. Então, assim, a Microsoft tem toda uma inteligência de detectar malware no mundo inteiro. Isso vai para a nuvem, a gente tem BI, a gente tem machine learning para detectar tudo isso aí. Isso vem para o MS. Então, essa inteligência está aqui nesse Intelligence Pack. Tá?
Perfeito, perfeito. Outro solution pack muito interessante de malware. A gente consegue estar identificando quais são os malwares e onde que esses malwares estão afetando, em quais servidores isso está ocorrendo. Tá? Consegue identificar, dar um status da proteção como um todo. Pô, aqui 35% dos servidores estão precisando de atenção. Tá? É um insight muito importante para a segurança da infraestrutura. Tá? Aqui um outro solution pack de update assessment. Quais são os servidores que está faltando algum update de segurança? Poxa, quem não passou por isso já, né? Ele traz para a gente de uma forma consolidada muito fácil. Por exemplo, aqui 96% está precisando de atenção. Tá? Lista de servidores não atualizados. Atualizações que não foram aplicadas, deu algum erro. Tá? E vamos estar passando a demo? Dá tempo?
Acho que dá tempo, né? Troca aí para a gente.
2 minutos? Tá. É. 2 minutos, então, gente. Vamos estar mandando passar aqui para a gente. Tá? Passando então, vamos direto para o update assessment. Tá? Então, na própria tela de dashboard aqui no início, a gente mostra que então, pô, 71% dos meus servidores estão precisando de atenção, 10 servidores estão faltando updates críticos de segurança. Tá? Clicando aqui então, a gente tem uma visão consolidada, um pouco mais detalhada. Tá? Quais são esses servidores que estão faltando atualização? Quais são os servidores que não realizaram updates recentemente? Tá? E o status aqui do update? Tá?
Qual update? Né?
Qual update que está faltando? Pô, esse update aqui é legal, vamos ver. Tá? Clicando aqui, ele volta para a nossa tela de log. Tá? Já filtrado aqui, a gente não precisa escrever tudo isso. Tá? Ele traz para a gente já. Tá? E o interessante desse cara aqui é que ele já traz para a gente qual que é o KBID que está faltando. E se eu clicar aqui, ele já traz para mim. Opa!
Já vai para o site.
Já vai para o site já do KB, descrevendo um sumário, o que, que esse KB contém, o que, que ele não contém, tá? Para ser atualizado. Pegando isso aqui, a gente baixa, manda pro servidores ou manda para o LabSUS e a gente consegue estar fazendo o update das máquinas. Tá?
Então pode ver que é uma visão que hoje nem todo mundo tem. Nem todo mundo consegue chegar e falar assim, poxa, como é que está o meu ambiente em relação a updates? Tá?
Bom, eu queria mostrar mais coisas, mas a gente está com o tempo estourado já. Vamos... Volta para mim lá no... Tá bom.
Volta aqui. Volta no slide.
Volta no slide, por favor. No slide. Aí.
Então, para fechar, né, gente? Roadmap. Tá? O que, que vem no OMS? A gente falou que tem, por exemplo, Linux vindo. Né? Tem mais coisas vindo. Tá? Não sei se todo mundo conhece, alguém conhece, a BlueStripe. É uma empresa especializada em uma solução de monitoração em nuvem. A Microsoft comprou a BlueStripe. Tá? Se você for lá no site bluestripe.com, tem um shutdown no site, não tem nada lá. Tá? Só está dizendo o seguinte, fomos comprados. Né? Onde é que vai entrar o BlueStripe? Adivinha, o OMS. Então, todas as funcionalidades do BlueStripe devem estar aparecendo aqui no OMS. Okay? Então, lá tinha gente para Linux, para AX, para Solaris, tinha um monte de coisa. Eu nem sei o que, que vem, mas vem muita coisa da BlueStripe para cá. O que mais? A gente está focando em containers, tá? CMDB, tem uma integração com CMDB, suporte remoto, wire data, dado de rede, inventário, parte de alertas, Linux, patches, e assim, o céu é o limite. Tá? Então, a ideia é que o MS ele é um produto que está, como qualquer produto de nuvem, ele está evoluindo, está crescendo, está indo cada vez mais para frente. Então, logo, logo a gente vai ter novidades. O que, que é legal? É as a service. Então, assim, você está usando, vem um update novo, vem um intelligence pack novo, vai estar lá disponível para você usar. Okay? Então, essa é a beleza da nuvem. Né? Isso aqui é que é o legal. Tá? Bom, então, acho que é isso. Né? Vamos... A gente vai estar lá fora, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, porque já vai ter uma próxima sessão aí em breve. Obrigado pela presença de todos. Bom restante de TechEd.